E a gente teve aí as demandas da Serra e também do Litoral Norte entregues em um jantar com candidatos nas eleições de 2022, que ocorreu aqui em Caxias do Sul, na última sexta-feira. O documento foi organizado por cerca de 200 pessoas de entidades de 49 municípios gaúchos. E quem fez essa mobilização é o movimento que atende por Mob Caxias. E a gente vai, a partir de agora, abordar alguns destes principais temas que foram levantados como principais gargalos por setores. A gente vai começar falando hoje sobre o turismo. Eles colocaram aí como um dos desafios para os candidatos que precisam ser vencidos uma visão integrada de governança do setor, buscando a promoção efetiva do turismo. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, a gente convidou uma especialista, a Ivane Fávero, que ela é bacharel em turismo, especialista em gerenciar o desenvolvimento turístico, fez inclusive mestrado nesta área. Foi secretária de turismo de Bento Gonçalves, depois secretária de turismo de Garibaldi, se especializou principalmente em enoturismo, inclusive foi presidente e fundadora da Associação Internacional de Enoturismo. E para participar junto desta entrevista, nós teremos sempre, quando a gente for abordar as principais demandas do Mob Caxias entregue aos candidatos, e já que estamos falando em eleições e em política, Ciro Fabris também está conosco e participa desta entrevista. Então, vou começar saudando a nossa entrevistada. Bom dia, Ivane Fávero.
Bom dia, Babiana, Juliana, Ciro, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia a nossa entrevistada.
Então, para introduzir este assunto do turismo, tem algumas ações que foram elencadas aqui pelo MOB e eu vou citar as principais. Eles elencam que a Secretaria de Turismo Estadual deve ter papel de protagonismo, que tem que ter políticas públicas e marcos regulatórios alinhados com outras secretarias, que também a Secretaria Estadual de Turismo deve manter estreito contato com o Ministério do Turismo e outros entes para alinhar planos, políticas públicas e captação de recursos, promover constantemente o debate das demandas do turismo, implementar políticas públicas para identificar e preservar áreas de interesse turístico e cultural, estímulo na elaboração dos planos diretores municipais, abertura de vagas em concurso público e também tem aí o pedido para programas de incentivos fiscais para a área do turismo. Esse é no primeiro item, né, dessa visão integrada, mas depois tem outros itens, como, por exemplo, a questão das carências no mercado de trabalho, o fomento e elaboração de planos de turismo, condições estruturais das estradas. Mas eu queria falar principalmente dessa questão da integração, que é o desafio número um. A gente fala muito disso, Ivane Fávero, e a gente, quando vai visitar cada município aqui da Serra, cada vez mais também a gente ouve essa questão, né, de como potencializar essas rotas turísticas. Então, vamos falar com uma especialista. Como fazer isso e como a gente pode também ter esse comprometimento do poder público para fazer deslanchar ainda mais esse importante setor aqui para a nossa região?
Bem, primeiramente, cumprimentar aí, eu digo, o MOB pela iniciativa, todos os que participaram, né? Uma sociedade se faz, com certeza, com participação, né? E que bom que estão influenciando as pautas dos candidatos, porque muitas vezes, hoje no Brasil, a gente infelizmente vive essa discussão da maniqueísta, né? Meio George Orwell, 1984, eles são ruins, nós somos bons, né? E não discutindo de fato estratégias, planos, programas, ações. Então, cumprimento. E segundo, com relação a isso, governança e regionalização, né, que é aí o eixo 1. Primeiro que por muito tempo a gente se sentiu até a século, quer dizer, sem uma liderança nacional, estadual, regional, municipal. Que bom que agora começa a haver essa discussão para alinhar isso. Quer dizer, nós precisamos ter políticas nacionais, estaduais, regionais e municipais para poder ter o desenvolvimento integrado. Não é fazendo rotas que se tem desenvolvimento do turismo, é tendo governanças realmente atuantes e principalmente entendendo que o turismo, que é uma das principais economias do mundo, que gera 1 a cada 10 empregos, que movimenta 10% do PIB, precisa de profissionalismo para ser desenvolvido. até porque ele movimenta toda a cadeia econômica de uma cidade e região.
Fernanda, isso se dá em duas mãos, do governo para a região e da região para o governo? Como se dá essa governança do turismo regional?
Certo, há essa retroalimentação, bem colocado, Ciro. Então, primeiro, digamos, o governo federal, estadual, em seus planos, direcionam para onde, né, nós devemos caminhar, né, conjuntamente, de forma organizada, profissionalizada. E aí, as cidades organizadas numa região, até porque o turista não tem fronteiras municipais, né? Ele vem para um destino turístico e esse destino é sempre uma região. Então, aí retornam com, né, a resposta, as pautas, os pedidos, mas sempre de forma organizada. O que nós precisamos definitivamente, eu digo, é entender que o turismo não pode ser egoísta, como nós bem falamos há pouco, num evento que aconteceu ali na fronteira que juntou Brasil e Uruguai, né? Nós precisamos entender o turismo, não acontece só da porta para dentro de um empreendimento, é uma atividade coletiva e ela precisa necessariamente ser organizada.
Ivane, bom dia. Um dos desafios que se coloca nesse documento do MOB Caxias é a questão do fomento à elaboração de planos de turismo. E a gente vê que muitos municípios trabalham nos seus planos, planejam, mas não conseguem tirar do papel. Como é que se tira, como é que se aplica esse planejamento, né? Como é que se dá esse passo além de se fazer um plano?
Bom, isso é, para mim, que trabalho como consultora, muitas vezes pelo SEBRAE ou de forma privada, no desenvolvimento de planos municipais de turismo, de planos regionais, a maior frustração é não vê-los efetivamente implementados. Mas para eles saírem, entre aspas, né, do papel, eu digo que hoje do arquivo digital, é necessário uma governança ativa, atuante, e que monitore mensalmente a execução do plano. E aí entram os conselhos municipais de turismo, ou, no caso das regiões, né, o fórum regional, as instâncias de governança regional. Então, essa governança, seja municipal ou regional, que tem que ser bem montada primeiramente, e boa parte dos municípios nós temos que rever a lei do CONTUR, né, a formação, porque muitas vezes só tem entidades, não tem uma boa representação do setor privado ou carrega muito no setor público. Hoje a orientação é um terço público, um terço entidades, um terço setor privado. Então, essa governança bem montada, né, se responsabilizando por isso, deve pegar o plano e com uma metodologia todo mês, né, como eu digo, ir debulhando aí, né, este plano e fazendo com que as ações sejam implementadas. Não só no sentido de cobrar, o que é muitas vezes uma postura cômoda, né? Chega na reunião, cobra do setor público e vai para casa, né? Vai para a sua entidade, para o seu trabalho. Não, no sentido de contribuir, de entender que o turismo se faz em todas essas partes e só, né, a gente tendo o mesmo norte, que é o plano, mas aí partindo realmente, né, para essa participação com ação organizada, é que ele é implementado e sim dá resultados. Aonde isso acontece, a gente tem exemplos, né, os resultados vêm e são, na maior parte das vezes, sustentáveis, porque esse monitoramento também vai evitar o quê? A descontinuidade das ações, as ações meramente eleitoreiras, as ações com uma visão muito egoísta e também os erros do turismo, que aí vem com uma descaracterização do local, uma destruição ambiental, uma destruição do valor da paisagem, que nós não queremos. Então, traz benefícios e também evita danos, o planejamento participativo e integrado.
Ivane Favre, especialista na área de turismo aqui da Serra, a gente já falou então nessa visão integrada, essa questão da importância de ter projetos, é o primeiro passo, mas também fazê-lo sair do papel. E o MOB, né, tem várias outras demandas e sempre fala muito dessa questão estrutural. Com relação ao que a gente precisa de condições estruturais aqui da região para melhorar ainda mais o turismo, porque não adianta a gente ter atrativos, a gente ter aí divulgação, ter planos, né, de expansão, se a gente, quando recebe um turista, daqui a pouco encontra aí uma estrada esburacada e ele não retorna, ele não volta. Então, o que, que a gente pode pensar também nessa área de condições estruturais, principalmente das estradas?
Eu li o documento do MOB e vi que tem um capítulo turismo e outros capítulos que são desenvolvimento econômico, saúde, educação, infraestrutura. E eu digo que quando se trabalha o planejamento do turismo, todos esses são capítulos para desenvolver o turismo. Então, coloca-as bem, não se faz turismo primeiramente sem infraestrutura. Uma cidade tem que ser primeiro boa, a velha máxima, né, para os seus moradores, para depois ser boa, então, para o turista. E sim, as estradas da região são uma vergonha, a gente tem que dizer isso. É incabível que uma região com uma economia tão forte, tão representativa, com um turismo tão desenvolvido, com um fluxo, né, de veículos constante, tenha estradas como estão. Então, isso deve ser um pleito de todos os setores, né? Mas de uma forma mais organizada, quer dizer, nós também precisamos de lideranças atuando em conjunto nesses pleitos. Não adianta um prefeito ir pleitear essa melhoria. Tem que ser realmente assim, toda a região, os 40 e poucos municípios, de forma organizada, trazendo deputados estaduais, federais, lideranças do setor privado, nós temos aqui muitas lideranças, e aí sim, brigar até que se tenha a efetividade desta solução.
Ivana, é uma questão, como está a cultura, a consolidação de uma cultura turística e o receptivo? A gente percebe que na região existe muita heterogeneidade, tem cidades que estão lá na frente, já numa cultura mais avançada, e outras que ainda não, né? Como é que está isso? É possível acelerar, induzir com a ajuda dos órgãos do turismo federal e também estadual?
Sim, sempre respeitando que isso é o desejo da sociedade, quer dizer, uma cidade pode querer ou não ser turística, né? Como tu bem colocaste, isso está na base identitária, cultural daquele município, né? Ele pode querer adotar o turismo ou não. Então, entendendo que sim, queremos o turismo, mas ainda não temos uma estrutura receptiva organizada, como fazer para despertar isso? Então, algo que a gente tem que começar também a entender é que a cultura do turismo, né, não uma cultura como produto turístico, a cultura como base de tudo que se faz no turismo da nossa região, porque o turismo aqui é eminentemente cultural, seja ele, né, qual segmento for, acaba que a base sempre é aí, mas a cultura do fazer turismo, né, do empreender no turismo, ela precisa também dessa discussão mais regional no sentido da estrutura de receptivos, entendendo aí um grande papel das agências de receptivo do turismo, as que recebem aqui, para que olhem mais para os municípios do entorno daqueles que são âncora, né, dos destinos indutores do turismo. Não só comercializando, né, aquilo que já está consolidado, mas trazendo sempre essa nova oferta. E, por outro lado, e aí entra, né, para criar também essa cultura, não adianta eu estar ali na base, fazer o plano, desenvolver empreendimentos, né, capacitar as pessoas, ter boa qualidade de produto e de experiência turística e não promovê-la. Que, em geral, o nosso maior erro é esse. Nós sabemos baixar a cabeça e trabalhar muito, mas não sabemos nos vender. E nas pequenas cidades ocorre isso. E não adianta querer ficar ótimo para começar a promover, né? Vai fomentando, vai chegando o turista, nós vamos aprendendo com ele mesmo, vamos tendo recursos para investir. Então, também nós vamos ter que ter uma bela capacitação na promoção do turista para atrair. 80% do turismo do Rio Grande do Sul é privado, então nós temos que também então trabalhar na atração deste turista privado, distribuindo ele na região, né? Até porque em alguns casos a gente vê já gargalos, quer dizer, um fluxo turístico muito intenso e concentrado, né? Obviamente em Gramado, e depois aqui na região do Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves. Então, bom, essa redistribuição também vai dar sustentabilidade para essas áreas.
A senhora comentou aí que leu o documento do MOB, né, e que não só o item do turismo fala de turismo, mas que os outros pontos também acabam refletindo, né, também acabam tratando do desenvolvimento do turismo. O que mais a senhora acrescentaria como desafio, como uma prioridade para desenvolver a economia que gira em torno do turismo aqui na região?
É entender realmente ela como uma pauta de governo, mas não só, né, num discurso eminentemente eleitoreiro ou do tipo, ah, esse é o souvenir de governo, ou, né, que é o grande problema, né, a não profissionalização das secretarias municipais de turismo. Nós precisamos, de fato, de ter aí profissionais atuando, né, e de ter, então, esta atuação também com uma visão de longo prazo. Quer dizer, não adianta, o turismo não se faz de 4 em 4 anos. Né? É preciso ter continuidade das ações. É preciso entender que aqueles planos de turismo não são um plano, né, de um governo, são o plano de um destino. E aí, sim, bom, os próximos, né, candidatos buscarem aquelas referências e, a partir daí, darem sequência ao que está sendo feito e, obviamente, evoluírem, qualificarem, seguirem, né, nos processos. Eu acho que essa é uma das grandes lutas que nós temos que ter, encarar a gestão do turismo, a gestão municipal do turismo como algo prioritário e, portanto, qualificado, profissional, e entender que essa gestão ela interfere na matriz econômica primária, agricultura com turismo rural, secundária na indústria ou no turismo, na verdade não entra na conta do turismo, entra na conta da indústria, né? Do comércio, né? De tudo que é gerado aí, desde o artesanato até o produto industrializado e também de todos os serviços ligados. E se ela afeta toda a matriz econômica, se ela gera tanto emprego, tanta renda, tanto possibilidade de empreendedorismo, se ele pode solucionar problemas como o abandono das áreas rurais, onde não se tem a capacidade de desenvolver culturas mais rentáveis economicamente para o pequeno agricultor, então ele tem que ser encarado, né, com profissionalismo e aí sim a gente vai ter o desenvolvimento mais homogêneo aqui da região vivinha da Serra Gaúcha.
Muito obrigada, Ivane Fávero, especialista em turismo. Que bom que temos uma especialista aqui da região para falar sobre esse tema. Um bom dia, um bom trabalho por aí.
Um bom dia, é um prazer falar com vocês. Uma boa semana a todos.